neurodivergência e legislação. As pessoas neurodiversas são pessoas com deficiência? Não necessariamente. A Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, indica no artigo 2º que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Nos termos da legislação, as pessoas neurodiversas enquadradas como pessoas com deficiência são aquelas que têm deficiência intelectual, definida como funcionamento intelectual inferior à média, que se manifesta antes dos 18 anos e limitações associadas a duas ou mais habilidades adaptativas, como comunicação, cuidado pessoal, habilidades sociais, utilização dos recursos da comunidade, saúde e segurança, habilidades acadêmicas, lazer e trabalho, e aquelas que têm transtorno do espectro autista, TEA. Pessoas diagnosticadas com TDAH, síndrome de Tourette ou qualquer transtorno de aprendizagem não são consideradas pessoas com deficiência. Entretanto, essas pessoas provavelmente precisam de algum suporte ou adaptação didático-pedagógica. Cabe destacar que em muitas situações mais de uma neurodivergência pode se manifestar na pessoa. Por exemplo, cerca de 30% das pessoas que têm dislexia também têm diagnóstico de TDAH. Há um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados, projeto de lei 2630 de 2021, que pretende considerar a pessoa com TDAH como pessoa com deficiência para todos os fins legais. Legislação que garante o acesso à educação e os estudantes neurodiversos. O acesso à educação no Brasil é garantido pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. No caso da educação superior, o artigo 44 da LDB estabelece que esta etapa da formação abrangerá os seguintes cursos e programas: cursos sequenciais por campo de saber, graduação, pós-graduação e extensão. O artigo 44, em seu parágrafo 1º, esclarece que o ingresso na educação superior se dará por processo seletivo, organizado e publicizado pela respectiva instituição de ensino superior, seja pública ou privada. Após a conclusão do ensino médio, qualquer estudante que fizer opção pelo ingresso na educação superior, com ou sem deficiência, neurodiverso ou típico, terá que passar por um processo seletivo. No entanto, o estudante com deficiência ou alguma neurodivergência tem o direito de solicitar atendimento especializado no processo seletivo, desde que apresente laudo médico que comprove a condição declarada. No Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, por exemplo, o atendimento específico para estudantes neurodiversos inclui auxílios para leitura das questões e transcrição de respostas e tempo adicional para a realização das provas. No caso de pessoas diagnosticadas com TEA, por exemplo, legalmente consideradas pessoas com deficiência, aplica-se o dispositivo do capítulo 4 do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Para estas pessoas, a opção de ingresso na educação superior por meio da reserva de vagas prevista na legislação federal, estadual ou municipal, conforme cada caso. Estudantes neurodiversos no ensino superior. No Brasil, o Censo da Educação Superior do ano de 2020 contabilizou quase 9 milhões de matrículas nos cursos de graduação presenciais e à distância de instituições de ensino superior da rede pública federal, estadual e municipal e da rede privada. Desse total, 0,64% ou mais de 55 mil matrículas são de pessoas com necessidades especiais, 34,5% em instituições públicas e 65,5% em instituições privadas. Considerando as categorias deficiência intelectual e autismo, únicas neurodivergências explicitadas no censo, havia 6.209 matrículas de estudantes com deficiência intelectual, representando 0,07% do total, e 2.974 matrículas de estudantes autistas, representando 0,03% do total. Isso representa 3,7 e 6 vezes mais matrículas de estudantes com deficiência intelectual e autismo, respectivamente, na comparação com os dados do censo de 2015. Antes de prosseguir no assunto, é preciso fazer uma consideração importante em relação à classificação utilizada no Censo da Educação Superior e à terminologia médica. A classificação de deficiência intelectual utilizada no censo dá a ideia equivocada de que se trata somente de estudantes com transtorno do desenvolvimento intelectual ou deficiência intelectual, conforme terminologia médica incluída no início desta publicação. Rebelo e Silva, 2022, avaliaram os registros estatísticos oficiais da educação básica brasileira entre 1974 e 2019, e questionaram a alta proporção de matrículas de estudantes com deficiência intelectual. As autoras sugerem que muitos estudantes classificados nessa categoria se tratavam, na verdade, de pessoas com algum transtorno da aprendizagem ou outra neurodivergência. Nesse caso, assumimos que os dados do Censo da Educação Superior também podem estar enviesados para essa categoria, a de deficiência intelectual, pelo fato de utilizar metodologia similar à aplicada na educação básica. As estatísticas da educação brasileira mostram que o ingresso de estudantes neurodiversos na educação superior está aumentando. Isso dá a falsa impressão de que o percentual de pessoas neurodiversas na população aumentou, o que não é necessariamente verdade. A explicação para o aumento de ingressantes neurodiversos pode residir em vários aspectos não mutuamente excludentes, tais como diagnósticos mais precisos para a identificação da neurodivergência, intervenção precoce e multidisciplinar que permite melhora na qualidade de vida, incluindo relações sociais, desempenho cognitivo e escolar. Aplicação de estratégias didático-pedagógicas que contemplem diversas formas de aprendizagem. Legislação e políticas públicas que garantem os direitos e reconhecem as especificidades do aprendizado. E o avanço tecnológico que permite maior acesso à informação e maior flexibilidade nas ações educacionais. O laudo médico é necessário para ingresso no curso superior? Qual é o papel do mediador? O laudo médico é obrigatório na matrícula para estudantes que ingressam no ensino superior pela reserva de vagas para pessoas com deficiência. Independente da forma de ingresso, se reserva de vagas ou ampla concorrência, a apresentação do laudo médico que comprove a condição de pessoa com deficiência dá ao estudante o direito de solicitar à instituição a presença de um mediador para acompanhá-lo nas atividades acadêmicas. Para entender melhor quem é o mediador e qual o seu papel, são necessárias algumas definições. O mediador atua nas questões sociais e de comportamento, na comunicação e linguagem, nas atividades pedagógicas e nas limitações motoras ou da leitura, conforme a necessidade do estudante. Os mediadores que atuam no espaço escolar e acadêmico são pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, intérpretes de Libras, guias, guias intérpretes, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas. O mediador não substituirá o docente e nem realizará as atividades pelo estudante, mas tão somente dará suporte a ele. O estudante tem o direito de requerer a presença do mediador em todos os espaços didáticos e no acompanhamento das avaliações. Em qualquer espaço didático, o docente é a figura que tem autoridade, mas o mediador deve ser auxiliado pelo docente. Parte desse auxílio se refere, por exemplo, a obter informações suficientes e antecipadas sobre a rotina de aulas e demais atividades para garantir a qualidade da mediação. No caso de estudantes neurodiversos, somente aqueles que se enquadrem na previsão legal de pessoa com deficiência, como autistas, por exemplo, têm o direito de solicitar à instituição o mediador, se assim o desejarem. Nesse caso, a mediação é geralmente realizada por pedagogos, psicopedagogos ou psicólogos. O docente tem o direito de saber qual é a neurodivergência do estudante? Sim, sempre. A partir da apresentação do laudo médico à instituição, o docente deve ser informado o mais rápido possível pelo setor competente, como registro acadêmico ou coordenação de curso. Isso permite a otimização do atendimento especializado, caso necessário, e a organização das melhores práticas didático-pedagógicas. O docente é obrigado a aprovar compulsoriamente o estudante neurodiverso? Não, nunca. Não há trecho na legislação que obrigue a aprovação compulsória de um estudante neurodiverso se o desempenho acadêmico exigido na disciplina não for alcançado. Entretanto, esse estudante precisa de adaptações didático-pedagógicas que atendam à sua condição. Importa saber que, a partir da apresentação do laudo médico, a instituição e o docente devem prover o atendimento especializado necessário, como permitir o uso de calculadora em provas, organizar auxílio para a leitura das questões e transcrição de respostas, tempo adicional para a realização de provas e organização de provas em local reservado. Isso é uma prerrogativa válida para qualquer estudante neurodiverso que apresente laudo médico que ateste a sua condição, sendo pessoa com deficiência ou não. A seguir estão apresentados os procedimentos didático-pedagógicos que visam a inclusão e o melhor desempenho acadêmico de estudantes neurodiversos no ensino superior. Parte dos procedimentos não constitui necessariamente uma obrigação legal do docente, mas com certeza todos os procedimentos integram aquilo que se espera do exercício da profissão. Ao ler os procedimentos, será possível compreender que muitos deles vão beneficiar todos os estudantes, sejam neurodiversos ou típicos.